Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Marta Toledo, sua contribuição.
Vocês várias vezes mencionaram a família, né? Então, que em muitos casos, lógico, a família quer que dê uma solução e a própria família prefere o isolamento, né? Então, vamos afastar o problema, né? E isso vinha sendo feito já anteriormente, a todas as reformas e tudo. Então, eu queria saber como é que é feita essa reeducação, né? Essa conscientização da importância da família, desse acolhimento, desse tratamento humanizado, né? Também mais uma pergunta em relação às pessoas em situação de rua, que eu atuo também como voluntária numa organização, e muitas vezes quando a gente fala para a pessoa que vamos buscar a sua família, eles não querem no sentido de vergonha, né? Eu não quero que me vejam assim. Como é que também vocês trabalham com a pessoa que é sabido que elas precisam dessa família, do apoio da família? Como que quebra essa vergonha, né? E como é que se faz essa aproximação? Então, acho que, Bê e Roberta, vocês, por estarem assim no CAPS, né? Eu acho que podiam dar essa orientação. E, no caso, Rosângela, eu gostaria de saber desse ponto de vista psiquiátrico, como que é feita toda essa abordagem.
Eu sempre digo que o tratamento no CAPS, ele precisa de um tripé, né, para funcionar. No CAPS não, né, habilidade da pessoa, equipe ou profissionais, né, que acompanhem, que escutem, e um suporte no social. O suporte no social pode ser a família, pode ser amigo, pode ser vizinho, pode ser outro tipo de serviço, né, mas se um desses pés não tiver de pé, não, a gente não tem como pensar, né, num tratamento em saúde mental. E o CAPS, ele precisa estar muito mesmo mais fora do que dentro, né, pensando mesmo em todo o ambiente em que a pessoa vive, que relações que ela tem ou que perdeu, porque a intervenção precisa se dar aí, né, nas relações, além da escuta, né, do próprio sujeito, mas muito mesmo no território, acompanhando. A gente precisa saber onde as pessoas moram, o que elas acessam, o que elas deixaram de acessar. E nesse sentido, a família é muito importante. A gente pode dizer aí que a grande maioria, né, tem questões que sejam de conflito, de rompimento de vínculos, justamente porque ou foi desencadeado pelo transtorno, ou foi normalmente, muitas vezes, o que desencadeou o próprio transtorno, né, que a pessoa vive. Então, a intervenção não tem como acontecer se também não tivesse foco, né, de pensar o sujeito dentro de um contexto, dentro de relações. Então, no nosso dia a dia, a gente, dentro do que a gente pensa como atendimento, como plano terapêutico, a família está sempre envolvida, a gente oferece espaços de escuta e de atendimento, faz busca, tenta pensar na intervenção, nessa mediação mesmo dos laços, né? É por isso que a gente tem que ter sempre uma equipe multiprofissional, com diversos olhares para a mesma situação, para o, né, pro mesmo sujeito em sofrimento, pensando que essa soma de olhares talvez possa ter mais chance, né, de pensar numa saída, de construir uma forma de ajudar o sujeito a lidar com o seu sofrimento. Muitos vêm com essa vergonha, né, do que já aconteceu, de ter tido recaídas, de não ter conseguido, de ter uma nova crise. E a gente ajuda a família também a ter essa compreensão, para que também possa ter, né, um meio de campo ali possível de retomada de laços ou de fortalecimento dos laços, né? A gente trabalha num CAPS aqui 24 horas, a gente faz grupo de famílias exclusivo para os usuários que estão internados no leito de permanência integral, porque vai tentando preparar a família, né, para que quando a pessoa volte para casa consiga entender o que se passou, qual que é a perspectiva, não ter uma expectativa de que está tudo resolvido, 100% dos problemas estão resolvidos na vida, mas vai tentando fazer essa mediação, esse meio de campo para tornar um terreno possível, né, de retomada dos vínculos familiares, assim, muitas vezes rompidos mesmo, né? Então a gente precisa estar muito mais fora e não só pensar no atendimento, mas muito nesse contexto todo da pessoa, né? É por isso que é tão trabalhoso, tão complexo e não tem um resultado tão objetivo como hoje tem o transtorno, amanhã não tem. Não, é crônico, é para a vida toda, precisa sempre cuidar, mas não necessariamente a pessoa vai precisar viver em função do sofrimento para sempre, né? A nossa ideia é que a gente consiga fazer com que a pessoa consiga viver para além daquele transtorno. Então, produzir saúde mental é produzir vida, né? Nesse sentido que a gente trabalha.
Uhum. E ainda com relação, né, acho que a Roberta pontuou muito bem, só um pequeníssimo lembrete, eu não estou em CAPS agora, tá? Eu estava em CAPS até o ano passado, mas eu estava num CAPS infanto juvenil, né? Então, as situações que aparecem, né, mesmo num CAPS adulto, nem sempre a gente tem o acesso imediato ao familiar, por mais que a gente peça para um familiar acompanhar, para alguém vir junto, né? E no CAPS infantil é justamente o contrário, né? A todo momento, por ser um menor de idade, por ser uma criança, por ser ali, né? Então, os pais estão todo dia, são eles que trazem, são eles que acompanham, ou uma avó, ou, né, alguma situação assim. Então, a gente tem uma presença muito massiva, né? Tanto que a articulação era feita de maneira que, então, num momento específico que a gente ia fazer uma atividade em grupo, né, em momentos pré-pandêmicos, assim, então a gente disparava aquelas crianças para o grupo e, ao mesmo tempo, um outro profissional pegava esses familiares que estavam ali na recepção e levava para uma sala e também fazia um grupo com eles, né? Fosse um grupo de escuta, dependendo da demanda, né? Fosse um grupo psicoeducativo, então, né? Tem algumas questões, né? Que os familiares, às vezes, são muito instrumentalizados. Por exemplo, quando a gente fala de crianças com diagnóstico de autismo, naturalmente, culturalmente, esses pais, eles vão atrás de muita informação, então eles chegam muito instrumentalizados para conversar, então que eles conhecem tais associações que lidam assim, assim, assado, e grupos de pais, e não sei o que, e barará. Então é um tipo de perfil. Agora, quando você pega, por exemplo, algumas crianças que têm esse diagnóstico, né, de TOD, né, transtorno opositor e desafiador, né, que na escola muito trabalho e tal, então é um grupo que aí a gente precisa ir bem, parece que bem do comecinho, porque esses pais também não têm muita tolerância e só reclamam que na escola o filho barará, barará. Então, dependendo do perfil também, né, dessa criança, vai acabar se constituindo um perfil de grupo para esses pais também, né? E para além desse espaço, então, de escuta, né, então, de acolhimento e psicoeducacional, psicopedagógico, digamos assim, de explicar algumas coisas mesmo, né, eu gostaria de enfatizar também um espaço que daí é para todo mundo dentro do serviço como um CAPS, que são as assembleias, né, dizendo, então, dessa questão que eu falei, né, de um espaço também de cidadania, no sentido, então, de oferecer uma escuta mais ampliada, então, que a gente possa, então, discutir, inclusive, o próprio serviço, o que está legal, o que, não está, o que, a gente enxerga que a gente precisa avançar, né, enfim, algumas questões da própria rede, né, fazer orientações, como que funciona uma coisa, como que funciona outra, né, então são espaços, acho que três espaços que têm uma diferença de escuta, mas que são ofertas amplas e que acho que fazem uma diferença absurda quando, então, esses familiares, né, seja um familiar mesmo, seja isso que a Roberta falou, né, alguém que seja um ponto de suporte daquela pessoa da porta para fora, né, quando eles se reconhecem, se identificam, e entendem que eles têm esse espaço, e usam e abusam desse espaço, que eu adorava ter um monte de, né, de demanda nesse sentido. Então, vamos lá, vamos para cima, vamos ajudar, vamos construir. Faz muita diferença, faz uma diferença absurda.
Você falou, né, a questão da família e a questão da relação com a psiquiatria, né, como que a gente lida. A gente, no trabalho clínico, em consultório, dentro da psicanálise, é bem importante a gente ter um trabalho alinhado. Isso é algo que funciona muito dentro do campo clínico, ou seja, um trabalho alinhado de escuta, né, terapêutica dentro da da escuta, pode ser da psicanálise ou mesmo do campo da psicologia, mas que tem um alinhamento com o psiquiatra que também está atendendo. Isso é bem importante. Nem sempre isso é possível, porque às vezes o peso da psicofarmacologia, ela vem de modo assim, não precisa, o remédio vai dar conta. Mas quando eu trabalho, só que a gente sabe que não dá conta. Então, assim, quando o trabalho vai alinhado, sim, com medicação muitas vezes é necessário, e vai alinhado com o trabalho clínico terapêutico, o prognóstico para essa direção de tratamento, ele é muito importante, porque como falou a Roberta, é interessante a gente colocar que não tem cura, porque muitas famílias chegam e falam, mas tem cura? Quando que ele vai melhorar? Porque o importante é o diagnóstico, o que que ele tem, quer dizer, o rótulo é sempre muito importante, é uma pergunta que vem quase sempre, o que ele tem, enfim, e qual cura vai ter. Então, uma das coisas que são os direcionamentos que eu não atendo em CAPES, né, eu atendo em consultório, mas eu dou supervisão para muitos alunos de pós, que eles atendem em instituições e clínica social. Então, vem muitos casos assim. Então, uma das orientações assim, principal é esse alinhamento com o atendimento psiquiátrico e também um acolhimento com a família, para escutar esse sofrimento, porque a família ali, o pessoal que está no entorno, seja lá quem for que está junto, eles sofrem também. Ainda que muitas vezes eles denunciam de modo pejorativo, eles também estão num lugar de sofrimento. Quando a gente dá esse lugar para que eles possam falar, nem que seja de um lugar, às vezes, de raiva, inclusive, a gente pode fazer com que eles elaborem isso e a gente fazer um trabalho para que eles acolham também. Quem está ali, ou seja, eles sendo acolhidos, eles também podem falar desse lugar em que eles estão e poder lidar melhor com quem está, com quem eles estão convivendo. Então, esse é um trabalho de orientação, né, sempre muito colocado, alinhar o trabalho junto ao psiquiatra, né, poder fazer essa conversa, poder escutar e ver como cada um está trabalhando e também trazer, dar esse lugar para a família. E mesmo a gente que está em consultório, mas é diferente de uma instituição em que há o espaço em que se pode vir a família. Mas hoje a gente tem recursos. Nem que seja para falar, olha, dou meu WhatsApp para todo mundo, pode me escrever. E eles escrevem. Então, assim, não tem por que a gente pegar e fechar canal e falar, não, eu vou ficar aqui, ninguém... Não, dá, pode escrever, pai, mãe, vó, tia, quem quiser conversar. Enfim, e dizer desse lugar de conviver junto, é importante dar esse lugar para acolher o sofrimento. A gente ajuda numa condução boa de tratamento para essas pessoas.
O nosso tempo de hoje está chegando ao fim, era um assunto que daria horas de conversa, afinal precisa ser, tem muitos pontos, né, para a gente falar, tem muita informação que precisa ser passada para a população, mas eu queria passar um minutinho a palavra para cada um de vocês para as considerações finais, até para quem ficou curioso, precisa receber mais alguma informação, se vocês quiserem deixar um contato ou mostrar um caminho aí de quem, né, precisa saber mais informações, onde é que as pessoas encontram vocês, sites, redes sociais para informações, e agradeço muito a disponibilidade desse encontro de hoje. Roberta, suas considerações finais, obrigada desde já. Seu microfone, por favor.
Ah, desculpa. Eu agradeço muito a oportunidade desse espaço. É de fundamental importância que a gente tenha cada vez mais, né, esse alcance, porque é um trabalho de formiguinha, como a gente falou no início, né, somos sempre resistência, porque é sempre remando contra essa maré que vem. Então, é cada momento que a gente puder ter de oportunidade para falar é muito importante. E a gente precisa defender o cuidado em liberdade, né? A gente já teve aí uma pontinha dessa experiência na pandemia de como é ficar em casa sem poder sair. Pensa para quem está em sofrimento intenso, psíquico, ficar segregado, sem poder, né, nem pedir algo para comer, que a gente ainda tinha essa possibilidade. Então, a gente teve a chance de ter um gostinho de como é ficar isolado, a gente não deve desejar isso para ninguém. Mas também a gente precisa ter investimento para um tratamento digno, para investimento mesmo nas pessoas, né, em serviços substitutivos. Então, eu agradeço. Eu trabalho no CAPS Cajuru, que é um trabalho, é um serviço público que atende toda a região do Cajuru. Estou aqui à disposição. Meu Insta é Roberta Kikuchi, tudo junto. O Kikuchi é K-I-K-U-T-H-I. Isso aí, obrigada.
Obrigada, Roberta. Até breve. Rosângela, obrigada. Suas considerações finais, por favor. Seu microfone também, por favor.
Queria muito agradecer a oportunidade também desse tema extremamente interessante. Eu acho que é super bom a gente poder falar, né, de tudo isso e de como, quer dizer, de como a gente está sentindo isso na saúde pública e da relação disso com o nosso momento. Eu acho isso muito importante a gente sempre frisar, né, no nosso momento que a gente está vivendo e que a gente tem que ser resistência, como disse a Roberta. Eu acho que esse é um ponto assim que tem que frisar mais, né? O meu contato, eu dou aula na UTP, né, que eu dou aula lá na pós-graduação, e o meu Insta é Rosângela Verniz, tudo junto. E também tem meu site, Rosângela Verniz, também. Qualquer contato, né, por qualquer lado, sinal de fogo, qualquer coisa, eu sempre respondo. É isso, obrigada.
Obrigada, Rosângela. Bem, essas considerações finais, obrigada.
Eu que agradeço, muito legal, né, agradecer a Isabel, agradecer o Pedro do Conselho também, com quem eu troquei uma ideia ontem a respeito, né, dessa campanha deles, que é muito legal também. Eu acho que, enfim, né, enfatizar que hoje é o dia da luta, mas todo dia é dia de luta, né, acho que a gente não dá para parar, né, quando a maré estava favorável, a gente já apanhava um bocado no dia a dia. Agora que a coisa está feia, a gente tem que cortar um dobrado, como diz, né? Então, eu acho que é agradecer mesmo o espaço da rádio aí, da gente poder trazer, né, essa discussão à tona mesmo, para que ela chegue para o maior número de pessoas possíveis. Eu estou dando aula na Faculdade Dom Bosco, aqui em Cornélio Procópio, e estou nas redes sociais aí como B. Miller. E é isso aí. Estamos aí disponíveis. Chamem a gente aí para bater mais papos, porque de verdade parece que passou tão rápido que... Obrigadão, gente. Muita
obrigada,
força.
Obrigada. Até breve. Valeu. Wagner, suas considerações finais. Obrigada.
Obrigado. Quero só agradecer. Eu acho que a gente poderia ficar mais um bom tempo aqui falando. Eu queria falar sobre a galera do Rivotril. Eu queria falar sobre... enfim, né, esse outro lado da loucura normal, digamos assim, da covardia moral, né, esses medicamentos que abafam o nosso desejo, enfim, né, mas é tanta coisa e foi muito legal, agradeço muito, acho que foi bem importante. É isso, obrigado.
Valeu, Wagner. Marta, obrigada.
Eu queria agradecer a presença de vocês, espero que a gente tenha mesmo outra oportunidade, que como sempre passou muito rapidinho, e eu acho que saúde mental está assim no topo das discussões que a gente tem que ter hoje em dia, né? Porque quem não está sofrendo de, imagina essas pessoas, né, que no fim acabam isoladas e sem condições de tratamento, sem compreensão da família, com igrejas atuando, política atuando, então que a gente possa ter mais espaço para essa conversa. Tá bom? Obrigada pela presença.
É isso aí, obrigada a todos vocês. É um movimento, sim, de luta, de resistência. A gente precisa falar muito sobre isso, não só no dia, como diz o Ben, né? Não no dia de hoje, mas em todos os dias. E que a gente realmente acolha, né? Tenha empatia, mas principalmente lute, cobre pelos direitos, por mais recurso, por mais investimento. A gente sabe que o isolamento não faz bem para ninguém, né? Como disse a Roberta, dessa experiência que tivemos agora. Então, que a gente siga aí na luta, principalmente pelo respeito por todas as pessoas que têm alguma questão envolvida nesse sentido. O Bem Bolado tem apoio cultural do Fora Cozinha Familiar, da chefe Juba Akel e da Lilith. Bebidas, compre vinhos e espumantes em sete casas, acesse lilithbebidas.com.br. Nosso próximo encontro acontece na quarta-feira que vem, 1 PM, ao vivo aqui na Mais Livre de Todas. Hoje a gente fica por aqui, agradeço a companhia e audiência de quem esteve com a gente. Até semana que vem, tchau, tchau.
Este foi o Bem Bolado, talk show da Rádio Cultura de Curitiba, apoio cultural do Flora Cozinha Familiar, da chefe Juba Akel.